Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
O poeta e cantor Vinícius dizia, porque hoje é sábado, e aos sábados, pelo menos três sábados dos quatro ou cinco que o mês tem, temos o privilégio de poder contar com o professor Mamed Albuquerque neste espaço Medicina e Arte, da responsabilidade da Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque e também, naturalmente, com o apoio ou alto patrocínio da altagram.com ou altagram.net, que é a galeria de arte, que é, no fundo, a verdadeira paixão, deixe-me falar assim, professor Mamed Albuquerque, do professor Mamed, porque é na arte que ele encontra o equilíbrio para a sua vida profissional ligada a estas questões da saúde. Afinal de contas, acaba por estar aqui na arte e na saúde um equilíbrio mutante de ambas as partes e... Hoje voltamos de novo a falar de saúde. Mas, professor, disse-me, antes de começarmos a conversar, de que gostaria de voltar a relembrar um site extremamente importante, que é o PAMEDAC, que é a Peritagem Médica e Avaliação do Dano Corporal, porque é aí que quem nos está a escutar pode encontrar a resposta para grande parte dos apoios que não sabe ter, mas que o nosso Estado permite que tenha, e infelizmente o próprio Estado muitas vezes cria obstáculos enormes para que ele seja atribuído a quem o merece, a quem o é devido, não é, professor?
Bom, e esse site mantém-se vivo para apoiar as nossas conversas, por vezes pequenos pormenores que ficam quando a gente fala em capacidades, valorização do dano. Se alguém ficar com essa dificuldade, dúvida, vai encontrar nesse site esclarecimento para as suas dúvidas.
É muito simples, PMADAC.net, PMADAC, que são no fundo as siglas de Peritagem Médica e Avaliação do Dano Corporal.
E hoje teremos também, de certa forma, uma conversa que depois será apoiada por o site da Apelo.
Sim, a Apelo, as pessoas não sabem do que é. Do
nós
que
vamos falar, que é que estamos a falar de luto. E falamos de luto porque a medicina, portanto a medicina pericial, é digamos a terceira fase da medicina. Temos de tratar bem os doentes. Temos de diagnosticar bem e depois temos a terceira fase de reconhecer as suas incapacidades e valorizar devidamente. E uma das questões muitas vezes que levanta grande controvérsia jurídica e outra é precisamente o chamado dano por ricochete.
O dano por ricochete,
que é o dano que acontece nos familiares de quem sofre um acidente grave ou de quem perde um familiar. E acabamos por ficar encostados à grande questão do luto. Hoje nós vamos ter connosco, para conversar connosco, o professor José Eduardo Rebelo, que, sendo um doutorado em Biologia, professor da Universidade de Aveiro, que tem desenvolvido atividade na pesquisa sobre a biodiversidade animal, ecologia marinha e evolução, tem lecionado inclusivamente em Inglaterra, França, Antilhas, Guiana e no Brasil. A partir de 1992 tem desenvolvido uma atividade diversificada acerca do luto. Concluiu um mestrado em Psicologia da Saúde e Intervenção Comunitária, publicou ensaios e muitos livros. Para já, Desatar o Nó do Luto, Receios e Silêncios, De Filhar, Como Viver a Perda de um Filho, Vivências, Superação e Apoio, e de certa forma é alguém que nos vai conseguir falar sobre o que é o luto. E vamos ouvi-lo, vamos ter o prazer de o ouvir.
Está aqui connosco o professor José Eduardo Rebelo. Pelo que percebi, é cientista, investigador, biólogo. Como é que um biólogo, no fundo, virado para a natureza, biologia também tem a ver com animais, também tem a ver connosco, com o ser humano, se especializa nesta questão do luto? Começávamos talvez por aí. Bom dia.
Bom dia. É um grato prazer e queria agradecer a amabilidade do convite para estar aqui ao professor Mamed Albuquerque, à Rádio Regional do Centro, para poder partilhar um pouco convosco um pouco da minha experiência de vida, não é? nestas áreas.
Este é um tema que para muita gente ainda é tabu, não é?
Absolutamente. O luto continua a ser. A morte é um tabu na nossa sociedade. E, por consequência, todos os aspectos associados à morte, também, nomeadamente, o luto. Bem, o luto surgiu na minha vida por experiência pessoal, por uma tragédia que aconteceu em contexto pessoal, e eu tive, ao ter que lidar com um problema de luto, então encontrei a melhor forma. Eu costumo dizer que o meu racionalismo, a necessidade de encontrar respostas, ao fim de cerca de 10 anos, então decidi fazer um mestrado, e eu sou biólogo marinho, virado para a vida, no fundo, então tive que me defrontar com a morte. E nessa altura fiz um mestrado em busca de algumas eventuais respostas, mas, e depois fundei um conjunto de instituições associadas ao luto.
Em primeiro lugar, apelo que o
exatamente, em primeiro lugar foi uma associação, apelo, apoio ao luto, cujo objetivo era e continua a ser a ação comunitária junto de pessoas, famílias e comunidades que sofrem perdas pessoais profundas, e começo já a definir o que é o luto. É uma reação a uma perda pessoal profunda, já iremos mais adiante a isso, e mais tarde, tendo em consideração que era necessário, não via de parte da sociedade uma resposta cabal a esta temática, que, como bem referiu, continua a ser ensombrada por uma espécie de grande névoa de tabu, então eu convidei colegas meus de diferentes universidades para refletirmos um pouco sobre isso, e criámos a Sociedade Portuguesa de Estudo e Intervenção no Luto, e em consequência disso eu criei o Espaço de Luto. O Espaço de Luto, que é, digamos assim, uma instituição que tem como principal finalidade a reflexão precisamente sobre o tema, e organizamos inúmeros congressos, congressos nacionais sobre o luto, e terminámos com um congresso mundial. Organizávamos na Universidade de Aveiro, na Universidade de Lisboa, e fizemos um congresso mundial precisamente sobre o luto. Também a formação, que é uma das grandes atividades do Espaço Luto. Junto, agora temos uma marcada entre outubro e dezembro no Hospital São João, no Porto, precisamente para técnicos, e também organizámos, estivemos envolvidos num projeto de apoio, de, digamos assim, capacitação para o apoio ao luto, e também de apoio ao luto nas áreas, nos concelhos que foram abrangidos pelos incêndios de 2017, Pedrógão Grande, Figueirão dos Vinhos e Castanheira de Pera. E, digamos, a menina dos nossos olhos é o curso de Conselheiros de Luto, ou seja, que vimos realizando anualmente, e que já contámos a nível nacional com mais de uma centena de Conselheiros de Luto. O que é que verificámos? Verificámos que não existiam em Portugal especialistas para o apoio ao luto. E então, nessa altura, eu conversando com um colega meu da Universidade, um psiquiatra da Universidade de Lisboa, disse-lhe, olha, fazem falta em Portugal dois especialistas, os especialistas nos lutos psicopatológicos, e isso obviamente exige uma supervisão psíquica, psiquiátrica, e os lutos saudáveis, chamemos-lhe assim, os lutos normais, a imensa maioria dos lutos. E nesse âmbito nós formámos o curso de Conselheiros de Luto, e depois ele desenvolveu o curso de Terapeutas de Luto. O curso de Conselheiros de Luto, lá está, tem tido uma grande aceitação, e já formámos psicólogos. Mas ainda agora foi feita a apresentação do meu último livro, que é O Luto, Procedimentos no Apoio ao Luto, e essa apresentação foi feita no dia foi feita no dia 22 de setembro e contou precisamente com duas conselheiras do luto. Uma da Universidade de São Paulo, no Brasil, que foi nossa aluna e é professora na Universidade de São Paulo, e outra que é professora na Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Saúde. Portanto, está a ver, desenvolvemos atividades de ação comunitária e de formação e de investigação precisamente sobre essa temática, dando resposta a uma necessidade fulcral que existia no nosso país.
Eu queria pedir, o que é que o levou a ir aí? Ou seja, foi ter percebido que ficou desamparado, disse que tinha um caso próprio de vida.
Foi, quer dizer, perante
abandonado,
uma tragédia, perante uma tragédia que aconteceu, uma tragédia pessoal que aconteceu na minha vida, eu tinha que reagir. Vivenciei o meu luto e, a dada altura, eu disse para comigo próprio, quer dizer, habituado a explicar de forma racional tudo o que estava à minha volta, tive que refletir precisamente sobre isso, e foi nesse contexto que...
Isso quer dizer que as pessoas reagem à morte de uma forma diferente?
Absolutamente íntima e diferenciada. Como eu estava a referir, ou como comecei por referir, o luto é uma reação, uma perda pessoal profunda. Essa perda pode ser de diferente tipo. É evidente que quando nós falamos do luto, associamos imediatamente ao luto por perda por morte de ente querido. Mas são diferentes, há diferentes causas de reações que são semelhantes à reação do luto por morte. Por exemplo, estamos aqui a falar sobre a peritagem, a amputação, não é? Provocada por um acidente de trabalho, um acidente rodoviário, etc. Quer dizer, isso provoca no indivíduo uma sensação, portanto, um conjunto de reações semelhantes aos que sofre, aos do processo do luto. Não só no indivíduo, como também nos familiares. Porque é evidente que o comportamento da pessoa já não é uma senhora que se apaixona por um marido, não é? Ou vice-versa. Apaixona-se pela empatia, pelo afeto, essencialmente pela segurança que ele lhe dá, mas também pela imagem e pelo tudo isso. E há algo que, eventualmente, por exemplo, a sexualidade pode ficar extremamente afetada na relação e não, é algo pelo qual é uma perda, é algo por qual se tem que fazer algo semelhante a um luto. E, portanto, são...
Nunca tinha pensado as coisas nesse sentido.
É isso.
Uma pergunta que talvez os nossos leitores podem fazer, e sem querer interromper, não é? Pronto. Para que fazemos o luto?
Para que fazemos o luto? Eu dizer, num livro que eu escrevi, que se chamava O Luto, Vivência, Superação e Apoio, eu dividi-o efetivamente em três partes, e que era para que fazemos o luto, como fazemos o luto e depois como apoiamos a pessoa em luto. E as associações já estão aqui a dar a resposta ao como apoiamos a pessoa em luto. Efetivamente, como fazemos o luto, todos nós sabemos, é o processo do luto, é disto que estávamos exatamente a falar, e são as respostas que eu encontrei, etc., mas não chegaram para mim, para as minhas perdas, e então eu tive que mergulhar mais fundo. Nem a própria psicologia foi suficiente para isso, eu tive que mergulhar mais fundo. E como sou biólogo e professor de biologia, e dava uma cadeira de evolução a alunos de psicologia da Universidade de Aveiro, eu então fui a este aspecto mais recôndito da essência da vida, isto é, para que fazemos o luto. E então, nessa dimensão da essência da vida, eu tive que procurar efetivamente o seguinte: para que é que nós vivemos? Claro que um biólogo responde imediatamente, um médico responde imediatamente: bem, isto indo à essência da vida, nós vivemos com dois objetivos essenciais. Ou seja, quando a vida apareceu há 3.500 milhões de anos sobre a Terra, escravizou todos os seres vivos a duas coisas essenciais. Bem, têm que sobreviver e reproduzir-se, senão a vida acaba, não é? E é precisamente nestes dois elementos vetores centrais da essência da vida que eu encontro depois as respostas para explicar o processo de luto. Isto é, na necessidade da sobrevivência, e depois todo o aspecto que está associado à sobrevivência, não é? E depois eu digo, e nessa sobrevivência, um aspecto fundamental nos seres humanos é precisamente a afetividade. Digamos assim, os relacionamentos, as ligações afetivas que se desenvolvem. E então eu definia que há três tipos de ligações afetivas, de laços afetivos que se desenvolvem. São os laços que, de facto, os filhos, em primeiro lugar, os filhos desenvolvem em relação aos pais e que são tudo de natureza instintiva, não é? Quer dizer, aqui não estamos, a razão não entra. É os laços que os filhos desenvolvem em relação aos pais, porque senão não sobreviviam. E particularmente ao cuidador, particularmente à mãe, quem lhe dá o alimento e o cuidado necessário para ele, porque nós nascemos... Do ponto de vista biológico, todos nós somos prematuros, não é? Por isso é que necessitamos de cuidado durante um ano ou durante mais tempo, não é? Infelizmente agora os filhos não saem da casa dos pais antes dos 25 anos, ou mais, o que significa que o cuidar é muito mais prolongado.
É quase que perpétuo.
Não é? Portanto... Esse é um laço fundamental, que é dos filhos em relação aos pais. Depois há um outro laço, que é efetivamente o laço conjugal, que se estabelece entre o marido e a esposa e vice-versa, e que são sempre laços de natureza afetiva, e portanto o afeto é um elemento de sobrevivência. E depois há o outro, que é o laço afetivo que o cuidador estabelece com o filho. Então, desses laços afetivos eu determinei, desenvolvi que há dois, portanto, dos filhos em relação aos pais e o conjugal, que são direcionados para a sobrevivência do indivíduo. Lá está, o filho necessita da mãe para sobreviver e o casal necessita um do outro para sobreviver, porque, entretanto, os pais já desapareceram e são eles adultos que têm que cuidar um do outro. O outro laço é o laço que nós desenvolvemos em relação aos nossos filhos e que não tem a ver com a nossa sobrevivência, porque eles não têm, um bebê não tem capacidade de cuidar da nossa sobrevivência, e é o que está ligado à perpetuidade, portanto à sobrevivência e à perpetuidade. Então, a perda de um destes, a perda dos laços, a quebra de um laço parental, ou a perda de um laço filial, portanto, o filho em relação ao pai, ou conjugal, é, como eu refiro, expectável. Isto é, um filho espera sobreviver aos pais e os cônjuges, um necessariamente espera sobreviver em relação ao outro. Ora bem, sendo expectável, o luto... vai-se desenvolver de uma determinada forma até que chega a uma determinada altura, que é, digamos, a vivência global final, em que nós dizemos que existe uma aceitação da perda. No outro laço afetivo, no laço afetivo parental, digamos assim, dos pais em relação aos filhos, que tem a ver com a perpetuidade da própria vida. Portanto, no fundo, cada um de nós traz consigo a responsabilidade escrava da própria vida. Quer dizer, quando isso acontece, é inaceitável a perda de um filho.
E mais doloroso.
É inaceitável. Isso, as matizes da dor e do sofrimento, isso são variáveis e depende, digamos, do relacionamento, do laço afetivo que estabelecemos com a pessoa. Mas, por exemplo, os pais que deixaram os filhos com os avós para emigrarem, para ir para uma vida e tal, não sei o quê, ou que abandonaram os filhos, não sentem absolutamente nada a perda de um filho. Portanto, isso é subjetivo. Agora, o elemento, há aqui um elemento que é esse, digamos que assim, que é inaceitável. A perda de um filho. E então, não se é inaceitável, mas o luto tem que ser superado. E eu defino, depois mais tarde, naquilo, num modelo, eu desenvolvi um modelo de vivências do luto sadio, que há uma conformação com a perda e não com a aceitação. E costumo dividir isto da seguinte forma. Quando chegamos ao fim, ao aceitar, guardamos a pessoa perdida doces e suaves memórias. Quando nos conformamos, guardamos suaves, eventualmente, mas acre-doces memórias. E, digamos, é isto num resumo, numa compilação muito, muito breve, digamos, o para que fazemos o luto. Para que fazemos o luto. Está no YouTube um vídeo em português e em inglês, que é para as pessoas podem ir, através do site da apelo.pt ou do espaço luto, espacoluto.pt, as pessoas encontram lá o vídeo, mas se forem ao YouTube e digitarem modelo de vivências do luto sadio, encontram um videozinho de 15 minutos onde é feita toda esta explicação do para que fazemos o luto e depois do como fazemos o luto e como é todo o processo de luto, que é o modelo de vivências do luto sadio, que eu designei por clepsidra, porque é um relógio de água, que é o processo.
E como o tempo já vai avançado, nós no próximo programa continuamos a falar
de novo na clepsidra
e mesmo continuar, portanto, na definição da forma como se pode processar o apoio ao luto. E se, enfim, o professor nos permitir, vamos falar também um bocado da apelo, vale a pena.
Fica aqui este, no fundo, levantar do véu, um tema extremamente interessante, muito atual, infelizmente. Todos os dias alguém perde alguém, de uma forma dita natural ou de uma forma mais trágica, mais dramática. E neste espaço de Albuquerque e Lima, onde falamos de peritagem, como disse o professor Mamede Albuquerque no início, há sempre o efeito ricochete em que perdemos alguém, algum familiar, e não sabemos bem como reagir a eles. E como disse o professor José Eduardo Rebelo, cada um vive o luto à sua maneira. E se calhar no próximo programa começávamos precisamente por aí. Hoje houve esta explicação para que fazemos o luto, mas este é um tema que merece ser explanado, porque todos nós, mais tarde ou mais cedo, vamos ter, infelizmente, essa experiência. Este é o espaço Medicina e Arte, que tem o alto patrocínio da altagram.com ou altagram.net, que são, no fundo, galerias de arte virtuais ou digitais. Ao visitar o site da altagram.net ou altagram.com, poderá ver aquilo que o professor Mamede Albuquerque tem para nos oferecer. Deixo aqui também outro link, que o professor Eduardo Rebelo também o referiu, que é o apelo.pt e também o espacodeluto.pt. Até à próxima semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamede Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.